Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar as pessoas presentes, o senhor Anderson Gomes, diretor administrativo, o senhor Arthur Ramos, diretor de promoção cultural, o senhor Lineker, assessor da Secretaria de Patrimônio e Cultura, e a senhora Margarete Monteiro, secretária de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto. Declaro aberta a 37ª audiência pública, prestação de contas do primeiro semestre da Secretaria de Patrimônio e Cultura. Gostaria, nesse momento, de saudar o vereador Renato Zoroastro, presente, e também já abrir a palavra para a secretária. Secretária, a senhora tem 10 minutos, se precisar, nós alteramos o tempo, tá bem? Secretária Margarete Monteiro, por favor.
Boa tarde, senhores vereadores, Alex Brito, Renato Zoroastro, em nome dos quais cumprimento a todos os servidores da Câmara, meus companheiros de trabalho, Anderson, Arthur, Lineker e demais servidores aqui que se ocupam para que essa reunião aconteça. Apesar de solicitar apenas o primeiro semestre para a prestação de contas, nós achamos por bem trazer aqui a prestação até outubro de 2021. Nós preparamos uma apresentação de como está atualmente a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, a sua estrutura, e em seguida nós passaremos para as ações realizadas e em curso. A estrutura atualmente da Secretaria de Cultura e Patrimônio, ela está presente, né, a Secretaria, em vários setores, nas casas de cultura, nos equipamentos culturais, como, por exemplo, o Teatro Municipal Casa da Ópera, o Museu Casa dos Inconfidentes e as casas de cultura, Padre Faria, Santa Efigênia, Piedade, onde a gente dá um grande apoio para o Edson Lana, apesar do imóvel não ser propriedade da Prefeitura, Casa de Pedra em Amarantina e diversas outras localidades onde nós temos o apoio da cultura para as comunidades locais. Então, na casa, o setor de cultura fica localizado na Casa de Folclore, da Casa do Folclore, no Largo do Antônio Dias. E lá nós temos o Departamento de Promoção Cultural, o Departamento de Promoção de Igualdade Racial, e o setor de patrimônio, que funciona ali na Rua Teixeira Amaral, número 50, né, conhecida também como Ladeira de São José, funcionam os setores do patrimônio, são a Superintendência de Cultura e Patrimônio, que cuida da execução de projetos, acompanhamento de obras, análise e apoio à secretaria, né, mais diretamente ao secretário. A diretoria administrativa e dos fundos e o DEPRU, que é o Departamento de Regulação Urbana, o DEPRO, que é o Departamento de Aprovação de Projetos. O DEPLAN foi um departamento novo, que assim que nós assumimos a secretaria, nós criamos, porque nós encontramos quase 300 projetos acumulados, e assim, em fase de análise, mas que não andava. Então, nós criamos um departamento que cuidasse dos loteamentos. E assumimos também, iniciamos o trabalho de revisão do plano diretor, que já estava vencido há mais de 3 anos. A Superintendência de Habitação, hoje, fisicamente, se localiza na Secretaria de Ação Social, mas ela está dentro dos quadros da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O PROPAT, que é um setor muito ativo e dinâmico e que tem desenvolvido um trabalho muito bacana junto com a Casa do Professor no Programa de Educação Patrimonial, é o departamento que cuida da proteção e pesquisa ao patrimônio histórico e artístico cultural. Esse departamento é o departamento que fomenta as ações relacionadas ao ICMS cultural e que desenvolve as ações destinadas à preservação do patrimônio material e imaterial, ou seja, registros para o patrimônio imaterial e tombamentos para o patrimônio material, o que é tangível, o que você pode tocar. E no caso do imaterial, é o intangível, né? O contrário, é o que você não toca. São os saberes, fazeres, sabores de toda a cultura local. Então, é um departamento estritamente ligado à ação da cultura, apesar de estar ligado ao patrimônio. Quer dizer, ele está entre o patrimônio e a cultura, mas é o setor que trabalha e que fomenta o ICMS cultural. Quando nós assumimos essa gestão, nós tínhamos 20 e poucos pontos de ICMS, e isso deve-se muito às ações realizadas na gestão passada, e pelo que nós sabemos, acho que não tem problema nenhum falar aqui, o recurso do Fundo de Patrimônio chegou a ser usado para pagar folha de pagamento de servidor. Então, o Fundo de Patrimônio é um recurso que ele é destinado à preservação do patrimônio. Se ele não é usado para esse fim, a equipe não consegue pontuar. E hoje, esse ano, até agora, outubro, do segundo, penúltimo lugar, nós alcançamos o segundo lugar no circuito das cidades históricas, né, de Minas Gerais. Nós estamos no segundo lugar, pulamos de 20 e poucos pontos para 67. Então, nós esperamos que no ano que vem, no próximo ano, a gente seja, até Ouro Preto tenha, a primeira colocação na pontuação do ICMS cultural. Por isso, eu estendi um pouquinho mais aí falando desse departamento, né? Porque, para que fique clara a importância das suas ações e da gestão desse departamento. E, por sorte, nós temos importantes e capacitados profissionais que cuidam desse departamento. Bom, agora, apresentando aqui as obras, nós vamos começar aqui pela obra do Casarão Pedrosa, de Cachoeira do Campo. A situação que nós encontramos foi uma obra paralisada há mais de um ano, com os tapumes todos caídos no chão, com invasão dentro do prédio, entendeu? E assim, a gente via sinais até de acampamento na casa. Então, nós retomamos a obra, revisamos o projeto e, através da nossa diretoria administrativa, nós avaliamos o termo aditivo referente à segunda etapa, da primeira etapa do casarão, né? E cuidamos para que fosse, então, licitada e contratada a segunda etapa. Nós fizemos uma subtração de um aditivo que nós encontramos trazendo uma economia, né, dentro dos padrões, dos custos, nós conseguimos fazer uma economia de R$ 86 mil reais no contrato que nós recebemos da gestão anterior. Foi uma supressão de valores que nós fizemos, que não afetou de forma nenhuma a finalização das obras da primeira etapa. E agora a gente já vai iniciar em breve a segunda etapa, que é a instalação de uma plataforma elevatória, portas, janelas, o cercamento, entendeu? Fechamento da casa. E já as obras já vão começar, a gente está só aguardando, já aconteceu todo o processo de licitação, a gente está aguardando agora a assinatura do contrato para poder finalizar a obra. E é bom que fique claro que isso é tudo muito moroso, né? É muito burocrático. Para chegar nessa fase, a gente atravessou aí muitos mares. Bom, as obras da sede da 3ª Companhia de Bombeiros Militar, 1º Batalhão da dos bombeiros militares. Nós encontramos as obras da primeira etapa incompletas e dependendo de licitação complementar, com recursos do FUNPATRE, né, que foram repassados pelo Ministério Público. Nós conseguimos avançar nas obras de contenção e agora a gente já está em processo de licitação das obras complementares para em breve entregar tudo completo. Chafariz Dom Rodrigo, que é um bem preciosíssimo no caminho ali de São Bartolomeu, que tem sido invadido por vândalos, né? O fato de estar no meio do mato, isso não quer dizer que o bem perde o seu valor, né? De estar afastado. Então, nós fizemos lá algumas vistorias, algumas visitas, né? Porque, afinal de contas, é um chafariz do século XVIII, de 1782, que foi construído por ordem do governador e capitão da época, Dom Rodrigo José de Menezes. Por isso, chafariz Dom Rodrigo. Agradeço ao vereador Alex Blit pela extensão aí do prazo. Bom, atualmente a gente está finalizando os projetos e as planilhas orçamentárias para iniciar a licitação, cujos recursos sairão do Fundo de Patrimônio. Todas essas obras realizadas com Fundo de Patrimônio, sim, obras de recuperação do patrimônio, pontuam positivamente para o município no ICMS Cultural. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, quando nós chegamos, nós assumimos no dia 4 de janeiro, no dia 7, fomos acometidos por um acidente que foi causado ali. Uma pessoa estacionou aqui atrás, ó, e estava chovendo demais. Aqui tem um gramado e um pedaço de pedra, então estava chovendo muito. Não foi culpa do senhor, entendeu? A gente viu que foi um acidente mesmo. E ele escorregou, ele veio deslizando aqui e bateu aqui, ó. Então, esse balizador e a soleira aqui do muro, né, que é de cantaria, vieram abaixo aqui ao chão. Mas aí, assim, conversamos com esse senhor e ele ficou muito sensibilizado. Conversamos também com a paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Então, nós cuidamos, junto com a Orotran, do isolamento da área, aqui na... Eita, peraí. Do isolamento da área aqui, ó. Isso aqui foi isolado, né? Aqui no pé da escada. E aí a gente já fez a restauração, eu só não consegui... Aqui, ó, tá vendo o carro aqui, ó? Bateu exatamente em cima. Então, a própria pessoa que cometeu esse né, que foi acometida por esse acidente, aí não teve nada e se responsabilizou junto com o seu Carlos José Aparecido, Caju, de cobrir as despesas para recuperar essa área aí, né? E foi, então, tudo refeito. Uma outra ação relacionada à Igreja de Nossa Senhora do Rosário é a situação aqui dessa parte de trás da igreja, que é usada como estacionamento, e é onde deu aí vazão para que essa pessoa chegasse com esse carro até aqui. Entendeu? Então, assim, em dias de movimento, de festas ali na igreja, o povo usa mesmo essa área de trás como estacionamento. Então, nós fizemos um projeto, um desenho, né? Apresentamos ao IFAM. Então, esse gramadozinho aí nos fundos da igreja, o lateral, nós vamos fazer um isolamento, já com a aprovação do IFAM, da área, com balizadores feitos em cantaria pelo mestre Juca, que serão unidos uns aos outros com correntes navais, e que foram doadas pelo Museu da Inconfidência, na ocasião em que eu estava à frente da direção, e que hoje estão armazenados no Passo da Misericórdia. Então, são as últimas peças do mestre Juca, nosso canteiro, né? E a gente colocará nessa parte aí de trás da Igreja do Rosário, evitando um abatimento da edificação religiosa com o trânsito de carros aqui, estacionamento de carros. A matriz de São Gonçalo do Amarante, em Amarantina, né, de meados do século XVIII, é uma outra ação que a gente vem trabalhando com o recurso do FUNPATRE. Nós estamos em licitação e fase de recursos. Nós estamos licitando o projeto das obras e a gente percebe em vistorias que essa parte aqui das torres, ó, elas estão inclinando para frente. Então, a gente precisa trabalhar a estrutura do telhado, a estrutura de um modo geral e ver, né, estudar a demolição de uns anexos que foram construídos nas laterais e nos fundos. E a gente acredita que isso também pode estar causando um abalo aqui dessa edificação religiosa. É uma ação muito importante, né, para o distrito de Amarantina, e a comunidade vem acompanhando conosco, e qualquer novidade eles entram em contato, a gente vai e faz a vistoria. Então, é uma ação que a gente está se empenhando muito em correr com ela para salvar esse monumento. A Igreja Matriz de São Bartolomeu, de início do século XVIII, ela é toda original, é um grande problema para nós. Por quê? Porque ela está dentro do programa do PAC das Cidades Históricas. E, recentemente, o nosso prefeito esteve em Brasília, conversando sobre essa situação da Igreja Matriz de São Bartolomeu e da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, e, sobretudo, sobre o recurso do PAC das Cidades Históricas. E parece que ele foi informado de que não existe mais esse recurso. Foi feito um corte no IFAM de mais de 80% dos recursos. Então, existe o programa, né, de aceleração do crescimento das cidades históricas, o PAC das cidades históricas, mas não existe recurso. Então, a gente agora já reviu o projeto da obra civil. Nós estamos trabalhando no projeto dos elementos artísticos, planilhando aqui, junto com o nosso diretor administrativo e a equipe da secretaria, trabalhando no planilhamento dos valores, na atualização. E é bom lembrar, gente, que esse planilhamento não é botar no papel quanto que vai custar a obra. É avaliar e atualizar, de acordo com o mercado atual, prego a prego, parafuso a parafuso, metro a metro de madeira utilizada. São planilhas que chegam a 400, 500 folhas ou mais, não é, Anderson? Porque você tem que colocar o valor de mercado e depois ver dentro da inflação quanto que pode subir até você captar o recurso, para você não perder, senão vai ter que fazer tudo de novo. Então, nós estamos fazendo os ajustes, né, dessas planilhas. Mas, como o caso ali é muito sério e a igreja tem um forro belíssimo, espero que todos já tenham visitado, quem não pôde ainda aqui, que vá visitar essa igreja. O forro, ele é todo feito em quadrantes e ele traz cenas bíblicas pintadas com resinas locais, com tintas naturais, né? E é um forro belíssimo e que está ligado diretamente ao telhado, que não está bem. Então, por isso, nós tratamos de fazer um projeto de lonamento emergencial do telhado. Nós fizemos o projeto, foi aprovado no IFAM e ele também vai ser realizado com recurso do FUNPATRE. Depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente ainda vai fazer em São Bartolomeu. Está aqui, ó. Ainda na matriz de São Bartolomeu, a gente tem esse muro, que é o muro da frente, aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Espera aí. Aqui, ó, na frente da igreja, aqui na frente da igreja, por causa do trânsito de carro aqui em cima e estacionamento no entorno da igreja, houve um abatimento. Esse abatimento aqui, ele está acumulando água. E, alguns anos atrás, o muro da igreja, deixa eu achar aqui o muro de novo, ó. O muro da igreja, ele tem uns buzinotes. Buzinotes são aquelas pedras que tem um sulco no meio que ajuda no escoamento da água acumulada. Então, a água que fica ali em cima, a água de chuva, ela é conduzida para os buzinotes e aí você tem um escoamento na rua. Então, aqui mesmo dá para a gente perceber, ó, tá vendo? Ó? É uma pedra cortada ao meio onde saía a água aqui. Só que essas pedras, elas foram cortadas e muitas delas tiradas, subtraídas, porque o passeio aqui, ó, ele foi diminuído para alargamento da rua para o trânsito de caminhões pesados. Olha que absurdo. Então, além desse trânsito de caminhão pesado estar batendo o muro, a água que acumula lá em cima na igreja, ó, ela não tem onde escoar. Então, o que acontece? Ela vem descendo pelo muro afora, pelas frestas das pedras. Muitas pedras foram subtraídas ou caídas do muro e não foram recolocadas. Então, nós temos, não nessa parte, mas nós temos buracos aqui seríssimos no restante do muro. E aí a água fica... Ela estufa, ela desce para a malha ali de terra... E ela causa um estufamento, que é o que está acontecendo hoje. Mas, segundo engenheiros, geólogos e arquitetos, se a gente colocar os buzinotes e fizer um reparo aqui nessa escadaria, está vendo essa parte aqui? Ó, colocar aqui uma coluna de cantaria, tanto de um lado quanto de outro, e recolocar as pedras que perderam e os buzinotes, não vai adiante esse estufamento e a gente consegue preservar. Isso de forma emergencial, porque o muro também está previsto nas obras da igreja, de restauração da igreja. E o lonamento vai ser feito, o telhado vai ser todo coberto para proteger o forro e vai ser acompanhado pela Secretaria de Patrimônio, vai ser feito por profissional capacitado. E a gente garante, então, a preservação desse forro, né? Bom, aí em São Bartolomeu ainda a gente tem a capelinha de Nossa Senhora das Mercês. Lá na Igreja das Mercês, que é uma que fica assim mais no alto quando a gente está chegando, a gente vai instalar duas pinhas laterais e uma cruz de 1,5 metros de altura com base de 30 centímetros, para caracterizar que é uma... que é um templo sagrado. Não é só um passo ou um localzinho de oração. Lá tem missa, tem celebrações religiosas e a gente precisa recuperar esse templo. Bom, como medida compensatória de empreendimentos locais na região de São Bartolomeu, uma das ações que a gente tem feito é que essas ações compensatórias, elas sejam, né, de loteamentos, de outros empreendimentos, que elas sejam direcionadas às comunidades onde elas estão inseridas. Então, se alguém vai construir um loteamento em São Bartolomeu, ele tem que fazer, o recurso tem que ficar em São Bartolomeu, né? Ou recuperando bem, ou ajudando a comunidade, ou criando algum programa de fomento à educação, à arte, à cultura, ou doando alguma coisa, como, por exemplo, uma ambulância, ajudando num posto de saúde. O recurso de um empreendimento tem que ficar na comunidade em que ele está inserido. No caso de um loteamento que nós temos nas proximidades de São Bartolomeu, uma das ações vai ser a recuperação de uma casa que fica ao fundo do posto de saúde. E ali vai ser, vai ser uma casa de apoio, né? E de assistência à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio e Turismo também, com espaço para cursos, oficinas, atividades para poder fomentar a arte, a cultura e ações educativas também, né? Foi nos solicitado para São Bartolomeu o apoio para um evento que eles fazem, que a comunidade faz todo ano, que é um presépio na Capela de São Francisco, próximo ali do cemitério. Então, nós já combinamos de oferecer a apresentação de uma corporação musical, o reparo da porteira de acesso à igreja que está caindo, doação de lambris para conserto do forro, né? Mão de obra eles mesmos vão cuidar, e uma iluminação no entorno da capela, que será feita pela Oroluz, para o período do Natal. Aí eles fazem um presépio, que é belíssimo, toda a comunidade colabora, e no início de dezembro, em meados de dezembro, eles fazem a inauguração desse presépio, e é um presépio construído a várias mãos pela comunidade. Cada um leva uma peça, um objeto, um adereço, e eles constroem um grande presépio. Bom, Igreja de São Miguel das Almas, ou Bom Jesus de Matozinhos. Essa é uma outra ação do PAC das Cidades Históricas, que nós também estamos finalizando os ajustes dos projetos originais e das planilhas. Nós, a cada tempo que passa, a gente tem que atualizar os valores e os serviços, porque um ano após uma obra parada, essa obra está parada há 7 anos, entendeu? Então, além do problema da edificação, nós temos aqui a encosta. Então, a encosta está por conta da Secretaria de Obras, a gente está alinhado com o secretário, né, para olhar isso, e nós assumimos. É bom lembrar, gente, que todos esses dois bens, eles só estão no PAC das Cidades Históricas, São Bartolomeu e Bom Jesus, porque eles são tombados a nível federal. Eles são bens culturais tombados isoladamente. Então, eles são, primeiro, de responsabilidade do governo federal, depois do detentor do bem, que no caso é a igreja, e depois do município. Então, nós estamos aí, inclusive pedindo apoio da igreja e do governo federal, né, pela sua responsabilidade com os bens tombados a nível federal, para nos ajudar nesse sentido. E também estamos atrás de iniciativa privada, porque se a gente não consegue reverter o quadro, eu acho muito pouco possível que a gente consiga 8 milhões para Bom Jesus e mais 6 milhões para a Igreja Matriz de São Bartolomeu com recursos federais. Então, a gente está também trabalhando no sentido de buscar um apoio da iniciativa privada. A capelinha no fundão do Sintra, né, subdistrito de Santo Antônio do Salto, que é uma capelinha linda e maravilhosa, que tem uma festa belíssima de Nossa Senhora dos Remédios, também está pedindo socorro. Então, a gente fez uma ação de desculpinização e reforma do telhado para que a gente mantenha preservado esse bem. E são processos que estão com a contratação em andamento. Bom, nós temos aqui uma casa particular de uma família muito carente que foi incendiada na entrada ali de Santa Rita. É uma fazendinha, né, inventariada como Barreirinha 1. Nós fomos lá, fizemos algumas vistorias, algumas visitas, e nós elaboramos alguns laudos e repassamos para a Secretaria de Ação Social, né, para providências e contratações. Porque uma vez que o bem é particular, nós não podemos utilizar o recurso do FUNPATRE para beneficiar um bem particular. O FUNPATRE, ele protege o patrimônio, o patrimônio municipal, entendeu? Então, ele não pode ser utilizado para bens municipais. Mas foi uma casa que incendiou, de uma família carente, e nós fomos, fizemos os laudos, as visitas técnicas, e a gente está alinhando junto com a Secretaria de Ação Social para contratar os serviços de recuperação da casa.
Oi, gostaria de te interromper só um minutinho para registrar a presença da nobre vereadora Lilian França. Muito obrigado.
Seja bem-vinda, Lilian. Um abraço ter você com, né? Um prazer ter você conosco. Bom, a Igreja de Santa Efigênia, eu estou correndo um pouco porque são muitas ações para não prender vocês. A Igreja Matriz de Santa Efigênia, quando nós chegamos assumindo a gestão, a cruz aqui, ó, isso aqui é uma cruz, né, de... Opa, deixa eu voltar aqui. É uma igreja antiga, né, de estilo barroco, e a cruz, o pórtico, que é uma espécie de resplendor que fica entre os braços aqui e o corpo da cruz. Ele estava quebrado. Há anos, muitos anos. Então, nós contratamos um mestre canteiro, conseguimos recuperar, a cruz hoje está recuperada, o serviço foi executado e já foi entregue ao padre. No nosso contato, com a Irmandade de Santa Efigênia, E com o pároco, nós percebemos também que a escada lateral, ela está muito perigosa, né? Não há nenhuma acessibilidade ali, está muito perigoso. Então, agora nós estamos cuidando da escadaria lateral. Então, a gente está fazendo análises com arquitetos. Vamos encaminhar em breve a solicitação de autorização para o IFAM e contratar serviços de cantaria para recolocação das pedras, não descaracterizando de forma nenhuma o bem. Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Pereira, mais conhecida como Igreja Queimada. Também nós elaboramos os projetos, né, de restauração desse conjunto arqueológico, que é belíssimo, e que precisa ser cuidado, porque senão nós vamos perder em breve as ruínas. E o projeto já está em fase de licitação. Em breve a gente já vai ter aqui a contratação da elaboração do projeto de recuperação. A execução desse projeto a gente espera conseguir da Vale, ou da Samar, né? O casarão Rocha Lagoa, que é também uma edificação inventariada, é onde funciona hoje a Secretaria de Cultura e Patrimônio, mais especificamente todo o setor mais ligado ao patrimônio, está lá aberto, estão abertas as portas para quem quiser visitar. A situação também está caótica. Nós, assim, externamente a gente não percebe, mas internamente ela está com... A casa tem várias trincas e abatimento. Nós temos uma capela belíssima, com original da casa, que também vai ser recuperada, que está com um problema sério de infiltração. E também o processo já está aprovado e em andamento do processo licitatório. Bom, os quatro evangelistas da Igreja de São Francisco de Paula, essa obra, esse trabalho, nesse processo, quando nós chegamos com o processo em andamento. Esse processo foi contratado, a gestão desse projeto é do Museu de Arte Sacra, né, do Pilar, da paróquia do Pilar. E nós, logo no início do ano, nós já realizamos reuniões, não foi só uma não, foram várias. E, em diálogo com o IFAM, nós tentamos realinhar ações e a retomada dos serviços, porque o contrato estava suspenso. Então, nós estamos também cobrando o gestor do contrato para que as outras peças sejam devidamente executadas e instaladas o mais rápido possível. Estação ferroviária de Crocate de Sá. Crocate de Sá é um distritozinho muito pequenininho e hoje quase sem habitação, mas que foi um importante ponto de parada, né, dentro da ferroviária. É uma estação bem de 1800 e pouco, logo chegou a estação ferroviária, é uma das primeiras estações aqui da região de Ouro Preto. E o projeto foi levantado pelo advogado Sidney Pedrosa, que ele próprio correu atrás da MRS, Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal, para captar os recursos para recuperar. Então, ele vai recuperar, vai fazer uma casa de cultura e, aqui ao lado, uma praça de eventos. E a gente está acompanhando todo esse processo, dando todo o suporte técnico para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Bom, Praça da Matriz de Santo Antônio do Salto. A gente tem aqui na Pracinha da Matriz, aqui do lado aqui, o Memorial do Tropeiro. Esse Memorial do Tropeiro, nós avaliamos, analisamos, é uma casa muito pequenininha e que, assim, tem um acúmulo de objetos expostos de uma maneira não adequada para uma casa que pode ser considerada como um memorial, um pequeno museu. Então, ela também precisa de restauração e uma possível ampliação. Aqui está vendo? Isso aqui é umidade no forro, né? E tem uma parede, que é uma garagem colada aqui do lado. Ela tem um beco muito pequenininho e uma pequena áreazinha ao fundo, onde nós vamos levar os banheiros. Então, a gente vai revitalizar a casa, a edificação. Nós já contratamos um restaurador. Ele já limpou todo o acervo, já embalou, eles estão acondicionados para a gente já entrar com o projeto de reforma da casa. Bom, Teatro Municipal Casa da Ópera. São ações que a gente desenvolveu e que eu acho importante citar para acompanhar. E a gente vai estar à disposição também para dar mais detalhes. A gente já está com o projeto praticamente pronto, aprovado, não é isso, Anderson? E em fase de licitação para contratar as obras de restauro do Teatro Municipal. Aqui nós temos uma foto embaixo, que é uma doação de uma emenda parlamentar do deputado Glaico, que é de equipamentos de iluminação, né, holofotes, spots, notebook, máquina fotográfica, para equipar o Teatro Municipal. Nós abrimos ao público em 1º de outubro de 2021. Nós estamos com uma visitação muito grande e nós já temos atendidos a alguns eventos. No projeto Música das Cidades Históricas, a gente vai encaminhar depois a divulgação, o banner para a Câmara e colocar na mídia. Nós começamos no dia 11, na próxima quinta-feira, com um show de Turíbio Santos. A nossa prerrogativa é que seja 50% do público e respeito a todos os protocolos sanitários. Nós temos ainda pedido para o espectador apresentar o cartão de vacina. Sem isso, a pessoa não entra. Aí, próximo. Bom, o casarão João Veloso, ali na Rua do Gibu, né, é uma outra obra, é uma casa inventariada, doada à Prefeitura Municipal, que a gente está em estudos e projetos para escoramento e revitalização do telhado. E nós vamos entrar com a restauração de todo o prédio e do seu entorno. Casa de Pedra de Amarantina. A Casa de Pedra de Amarantina é uma antiga casa bandeirista do século XVIII. É a casa onde os bandeirantes faziam paradas para alimentar os animais e a si próprios, para descansar e secar insumos. O que, que é isso? Eles vinham trazendo os seus pertences, né, embaixo de chuva, sol, chuva. Então, no lombo de cavalo, aí eles paravam para descansar, alimentar a si próprio e aos animais. Por isso é chamado de casa bandeirista. Aqui nessa casa, fruto de uma outra ação compensatória, de um outro empreendimento na região aqui de Amarantina, nós vamos inaugurar no dia, possivelmente, dia 11 de dezembro, o memorial da Casa Bandeirista, com acervos relacionados ao período dos bandeirantes, adquiridos pelo empreendedor desse loteamento nas proximidades, na Antiguidade Toledo. E nós vamos fazer agora, né, começando ainda, possivelmente, nessa semana ainda, na próxima, né, faltando apenas a assinatura do contrato, a revisão elétrica e a pintura da casa anexa. Então, a gente vai fazer a revisão elétrica aqui e a pintura da casa anexa, onde já funcionam algumas atividades educativas, culturais e esportivas. Também tudo com recurso, a reforma com recurso do FUNPATRI. Vocês todos serão comunicados da reinauguração, reabertura da casa. Bom, Lavras Novas é um distrito também que nos preocupa muito, porque nós temos aqui o abatimento da Portada em Cantaria e nós temos também aqui um dano aqui na porta de entrada. Então, nós estamos agora em fase de assinatura de contrato, já licitado com a empresa vencedora. É uma licitação, inclusive, que demorou para sair, porque todas as licitações deram vazias, várias, até que a gente conseguiu agora uma empresa. Então, nós vamos fazer um estudo, vamos fazer o levantamento de um dossiê para tombamento do núcleo urbano de Lavras Novas, evitando, assim, o trânsito, aquele trânsito infernal em Lavras Novas. Se alguém adoece, ninguém consegue sair com uma ambulância. Aqueles estacionamentos que ficam nas portas dos moradores e a questão do abatimento, ou seja, nós vamos colocar no entorno da igreja um controle de trânsito, sinalização e como é que chama aqueles elevados? Quebra-mola, não? É tipo quebra-mola para evitar que os carros passam em velocidade alta ali. Mas aí acabou essa história daquele trânsito infernal. Mas a gente não está só tirando, a gente também vai oferecer outras alternativas, outras possibilidades no entorno. O tombamento vai da curva de chegada ali em Lavras Novas, onde tem a escola municipal, até o restaurante Cocopelli, ou seja, vai pegar todo o núcleo urbano, tá? As pessoas terão todo o apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Nós vimos conversando com os moradores. Houve um tempo em que os moradores não queriam e agora eles viram a que ponto chegou, né, o fluxo de turismo e assim tá uma coisa descontrolada e invasiva demais. Então, a gente acelerou esse processo por uma demanda da comunidade. Ainda em Lavras Novas, lá em cima, perto do Cruzeiro, a gente já avaliou, já consultou. Nós vamos criar isso com o apoio do vereador Matheus Pacheco, que tem trabalhado conosco e tem buscado recursos para nos ajudar. Nós vamos fazer embaixo da caixa d'água, que tem um espaço muito bom, o Memorial de Lavras Novas, com fotos antigas E para valorizar a comunidade local, sobretudo os mais idosos. Nós vamos, estamos colhendo já a memória oral dos moradores e a gente vai usar algum recurso de multimídia para poder tornar viva essa memória através desse pequeno memorial. E no entorno da caixa d'água ali, que nós já avaliamos, ela não tem nenhum risco de abatimento ou de acidente, entendeu? Ela tem uma laje de quase 50 centímetros e está muito bem protegida. E no entorno da caixa d'água serão reunidos os artesãos de Lavras Novas. Cada um vai ter a sua mesinha personalizada, bonitinha. Então, o visitante poderá não só conhecer naquele espaço a produção artesanal de Lavras Novas, como também visitar o memorial de Lavras Novas. Bom, aqui embaixo é a estação de Engenheiro Correia. Eu estive na sexta-feira passada numa reunião na Assembleia Legislativa e andei conversando lá. Eu acho que as negociações estão caminhando muito bem para que a gente consiga, através de emenda parlamentar, a restauração daqui, ó, dessa capela, desculpa, dessa estação que está praticamente ruída. Então, também faremos aí um espaço de cultura, de arte, de encontro, de turismo. Estamos também já trabalhando um projeto aqui para elaborar o dossiê de tombamento dessa estação em 2022, também com recurso do FUNPATO. Toda vez que eu falo FUNPATO, vocês podem pensar, pontuação no ICMS cultural. Bom, a gente listou aqui algumas ações especificamente da cultura. Quando nós chegamos, nós encontramos de cara com a Lei Aldir Blanc. Então, a gente a gente assumiu essa lei, que estava tudo meio complicado, a gente alinhou, todo mundo recebeu, e me parece que ficou faltando, por documentação errada, duas pessoas apenas para receberem. Dos 125, não ficaram faltando duas. Tá? Agora, nós também tivemos que assumir as casas. O nosso diretor administrativo correu atrás aí da Secretaria de Obras, porque parecia que a gente estava entrando numa mata fechada. Entendeu? Tinha muito bicho dentro das casas, rato, gambá, por causa do mato, né? Então, a gente teve que fazer uma limpeza geral para a gente ocupar a casa. Tá? Bom, as outras ações realizadas foi a festa de reinado em janeiro, que nós conseguimos trazer o Maurício Tizumba e que nos ofereceu para esse ano ainda uma ação dos tambores de Minas, né, com oficina de tambores. O carnaval online, tivemos a inauguração a apresentação de escolas de samba, do Zé Pereira. Fizemos, junto com o turismo, a votação da musa do carnaval e premiamos, né? Foi uma forma que a gente achou de repassar uma ajuda financeira para as escolas de samba. O Zé Pereira já tem o recurso próprio, né? Mas contribuiu demais. Nós, inclusive, inauguramos o Centro de Memória do Zé Pereira, dos Lacaios, organizado aqui pelo nosso amigo Arthur, que é diretor de promoção cultural. Semana Santa, nós trabalhamos nos tapetes devocionais, na organização das cerimônias religiosas e apresentações em ambiente virtual das corporações musicais. Na festa de São João, a gente coordenou a cerimônia cívica no dia 24 de junho, né? E estivemos presentes, toda a equipe, e ainda ajudamos na organização da missa. no aniversário de Ouro Preto, nós organizamos, junto com a Casa Civil e a Secretaria de Governo, a exposição Espelho da Memória, na Praça Tiradentes, que hoje está na rodoviária, que são fotos antigas de Ouro Preto, que levam o cidadão a ver o que era Ouro Preto no passado, olhar hoje, em loco, para o presente e pensar o que, que ele quer para Ouro Preto no futuro. E isso é uma incitação ao cidadão de Ouro Preto a participar da elaboração do plano diretor. É, e fizemos um evento muito bonito no teatro, na Casa da Ópera, com um público bem restrito, onde o artista plástico Carlos Bracher fez a pintura da tela da Câmara, que foi uma parceria com a Câmara Municipal, e essa tela, então, foi doada à Câmara Municipal para o prédio novo. E nós contamos com a apresentação do quarteto Baltazar, que são meninos, moços e rapazes e moças que participam da Orquestra Padre Simões, né? É uma forma também de valorizar a nossa prata da casa. Apoio às festas religiosas dos distritos, estivemos em todas participando e apoiando. Agora, no dia 5 de... Opa, deixa eu voltar. Opa. Ixi, me ajuda aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar. Hein? Agora, no dia 5, que foi Dia Nacional da Cultura, nós fizemos a celebração de uma missa festiva e entregamos uma subvenção social aprovada aqui nessa casa, na Câmara Municipal, para as corporações musicais. Cada banda recebeu R$20 mil para fazer a sua regularização fiscal, cuidar de uniforme, instrumentos musicais e etc. Na semana do Aleijadinha, né, cujo dia 18 de novembro comemora o dia de sua morte, né, e, portanto, esse artista é relembrado, nós estamos já cuidando da entrega da medalha e estamos também participando com o nosso pároco, Padre Edmar, das ações religiosas que serão realizadas. E nós ainda, além da programação relacionadas à cultura negra, né, da Semana da Consciência Negra, nós também vamos realizar uma exposição sobre a trajetória de Agripa Vasconcelos. Agripa Vasconcelos é um membro da Academia Mineira de Letras, cuja cadeira hoje é ocupada pelo nosso prefeito, Ângelo Osvaldo, e é um escritor que escreveu sobre várias personalidades negros e que gerou essas minisséries, novelas, assim, A Moça, Escrava Isaura, tudo baseado em suas publicações. Então, a neta dele está trazendo a sua obra, já é falecido, né? Está trazendo o produto do seu trabalho para poder ser apresentado na Semana da Consciência Negra. Bom, nós fizemos também o lançamento de um documentário muito importante, A Fé que Canta e Dança, que é uma valorização da nossa... do nosso congado, da nossa festa de reinado. E nós estamos acompanhando e participando do dossiê de revalidação dos toques dos sinos na cidade de Ouro Preto como patrimônio imaterial brasileiro, né, por meio de uma ação do IPHAN. A programação do Novembro Negro já está disponibilizado e nós vamos agora, nessa semana, acentuar mais a divulgação, né, das palestras, lives, cursos, oficinas. Nós fizemos também uma programação da Semana do Patrimônio Cultural junto com o Programa de Educação Patrimonial lá na FAOP. Fizemos várias lives, várias ações. Bom, a gente também, reorganização e fomento das casas de cultura com a implantação de programas socioculturais. essas casas de cultura também estavam todas fechadas, paradas, quando nós chegamos. E agora a gente já reabriu todas as casas com algumas atividades. E nós estamos trabalhando no sentido de implementar mais, no mínimo, 3 casas de... E mais em breve, mais 3 casas de cultura. Uma no Morro Santana, outra em Antônio Pereira e outra em São Bartolomeu. Além desse centro de memória de Lavras Novas, que também vai ser o nosso ponto de apoio. Gente, então assim, ações futuras da cultura, como eu já falei aqui, a reinauguração da Casa de Pedra de Amarantina, possivelmente no dia 11 de dezembro. Nós vamos fazer um grande encontro de bandas até o final de dezembro na Praça Tiradentes. E já estamos trabalhando na programação do Natal Cultural. Aqui, opa, voltei de novo, peraí. Isso aqui agora, né? E aí, os programas específicos da cultura, eu queria lembrar aqui, até por conta do apoio dos vereadores Alex e Renato Zoroastro, num programa que salvou muita gente, que é o Auxílio Pro Cultura. Então, assim, agradecer a vocês pelo empenho em nos ajudar a realizar, em votar em primeira instância esse programa que salvou muitos agentes da cultura e do turismo. Né? A gente atendeu um total de 243 agentes, né? Sendo 148 da cultura e 95 do município. Foram 3 parcelas, na verdade foram 2 parcelas, sendo uma de 600 e outra de 300. E mais a distribuição de cestas básicas. É um programa que foi finalizado, mas, em compensação, nós já abrimos um outro edital, que é o edital da cultura, né? Cujo projeto foi elaborado em tempo recorde, em 12 dias apenas, entre a ideia, a elaboração, a confirmação do recurso, né? Que é uma suplementação, e a publicação do edital. Bom, a subvenção das bandas, eu já falei, também a gente agora está dando toda assistência para cada banda no uso desse recurso, e ainda vão receber uma subvenção, uma contribuição financeira, os grupos folclóricos e as manifestações culturais, por meio de uma parceria com a Comissão Ouro-Pretana de Folclore. Bom, as festas do Doce São Bartolomeu, que é realizado em junho, também já está acertado, e nós trabalhamos, fizemos um material de divulgação e contratamos um show musical que aconteceu online. Na festa da Cavalhada de Amarantina, nós participamos muito próximo, porque já foi em setembro, contratando toda a estrutura da festa, palco coberto, sonorização, apoio para a missa festiva, e estivemos presentes todo o tempo. Aqui tem algumas outras ações, né, que é a seleção pública dos projetos culturais para os artistas, que é esse edital. Nós pretendemos entregar o mais breve possível uma ajuda financeira também para a retomada e reinauguração da Escola de Música São Pio X, que formou vários artistas, que inclusive, por meio do curso de música da Universidade Federal de Ouro Preto, estão seguindo carreira na música. Então, é uma atuação muito importante, que é fomentada, né, pelo entusiasmo do Dom Barroso, e manter, e nós vamos dar uma ajuda e fazer disso um compromisso da Prefeitura com a Escola São Pio X na formação de jovens carentes na música e no, no, no toque dos instrumentos, né? Bom, estamos finalizando os documentos para a entrega do nosso relatório do ICMS Cultural, né? Como eu falei, com uma pontuação assim que deu um salto de 20 e poucos para 60 e para quase 60, 70 pontos. Isso é inédito também, é muito, muito poucos municípios têm uma alta assim, de um ano para o outro, né? E o Plano Municipal de Cultura, que já foi desarquivado, nós estamos conversando sobre essa situação para novamente trazer para cá, atualizado, para votação e implementação junto com o Conselho Municipal de Cultura. Aqui tem algumas... A gente, ao invés de fazer a valoração individual, aqui a gente fez, assim, de forma geral, a operacionalização da secretaria. Nós temos, incluindo... Você quer falar essa parte aqui, Anderson? Nós temos incluído as folhas de pagamento, R$ 2.544.677 já foram liquidados, R$ 2.478.267.000. Para o programa de valorização do patrimônio imaterial, nós temos empenhados R$ 106.240. Liquidado, R$ 6.240. Esse empenhado, gente, é empenhado para ser pago até o final de dezembro. Para revitalização e manutenção e apoio às bandas de música, nós empenhamos R$ 139.000. Aquilo ali já foi praticamente... Está tudo empenhado, deve estar sendo atualizado amanhã esses valores, porque os pagamentos estão tudo empenhado, 8 bandas, ficaram faltando apenas 2 para entregar a documentação. E nós temos empenhado R$ 139.854.26. Já foram pagas 3 bandas, né? Portanto, liquidado ali beirando R$ 60.000. E as outras bandas, cujos documentos foram entregues depois, né? As 5 bandas devem receber ainda essa semana. O apoio aos grupos artísticos e folclóricos. Temos empenhado R$ 144.300 e já foram liquidados R$ 140.300, ou seja, falta muito pouco para pagar. O Fundo de Patrimônio, o FUNPATRI, nós temos empenhado nessas obras todas que eu falei aí, recursos do FUNPATRI, R$ 444.249.77, já liquidamos R$ 82.765.61. Esperamos liquidar o limite máximo até o final de dezembro. Bom, aqui eu deixo uma mensagem de Manuel Bandeira, que é para todo cidadão ouropretano. Gentes de minha terra, em Ouro Preto alvoreceu a nossa vontade de autonomia nos sonhos frustrados dos inconfidentes. Em Ouro Preto alvoreceu a nossa arte nas igrejas e esculturas de Aleijadinho. Em Ouro Preto alvoreceu a nossa poesia nos versinhos do desembargador. Minha gente, salvemos Ouro Preto. Meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. É uma poesia de Manuel Bandeira, de 1952. Agradeço a atenção de vocês, a paciência em ouvir, espero que esteja contento a nossa apresentação, né, de todo o trabalho realizado. Estamos à disposição para maiores informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Agradeço de todo o coração a presença da querida vereadora Lília, dos vereadores Alex Renato Zoroás. Agradeço também de carinho, sim, com todo carinho e de coração a todos os servidores que estiveram presentes aqui até agora, meus companheiros de trabalho, pela apresentação. E continuamos com as nossas portas abertas e à disposição para maiores informações.
Foi muito esclarecedor, Margarete, foi muito bom, foi ótimo, né, essa prestação de contas e Essa audiência foi muito produtiva para todos nós. Acredito que as pessoas que estão assistindo também se sentiram muito lisonjeadas com, o dinamismo e a clareza. Parabéns. E deixo aqui a palavra aberta para algum dos vereadores que queira usar. Vereadora, vereador Renato, vereadora Lília.
Boa noite, vamos ver. Boa noite a todos presentes, Margarete, cumprimento o resto da sua secretaria, os ouvintes, parabenizo pelo trabalho que está desenvolvendo em nossa cidade, pela recuperação dos nossos bens culturais, pelo trabalho que vai ser inaugurado em nossa Marantina e pelos projetos que estão em andamento na parte do 20 de novembro agora e outros mais. Queria depois ter a oportunidade de a gente poder fazer alguma programação que envolva as pessoas com necessidades, para que a gente possa envolvê-las nas ações na sua secretaria. E, no mais, seria isso, que a gente tem, a gente carrega conosco a pauta da pessoa com deficiência e da figura feminina. Eu sei que tem um espaço muito grande dentro da cultura ouropretana. Agradeço o seu trabalho e a explanação do seu trabalho desenvolvido em nossa cidade. Obrigada.
Eu que agradeço e afirmo que nós estamos de porta aberta e você será muito bem-vinda e vamos sim pensar numa ação que a gente possa atender e incluir ainda mais os portadores, aí, o pessoal com problema de mobilidade, os deficientes, estamos à disposição.
Continua aberta a palavra, vereador Renato Soroastro.
Boa noite mesmo, boa noite a todos, agradeço pela vinda na casa, a gente sabe que acaba sendo um cumprimento de uma lei municipal, mas a gente vê, quando vê outros mais funcionários acompanhando a secretária, a gente vê o empenho, a dedicação em relação às ações, à prestação de contas das ações da secretaria. Eu só vou comentar duas coisas, eu queria saber como é que funciona, porque quando a gente conversa com o pessoal das bandas, uma das coisas que eles solicitam e pede para a gente verificar a possibilidade se pode ocorrer ou não, é no valor das tocatas das bandas. Eu não sei como é que está, assim, eu sei quanto está hoje, eu não sei se vocês fizeram a previsão de tentar reajustar esses valores. Eu falo isso porque a manutenção de instrumentos ela é caríssima, e a própria aquisição de instrumentos também ela é muito cara. Uma tuba, um saxofone, ele é extremamente caro, e às vezes com os valores... com certeza pelos valores das tocatas, é difícil a aquisição, né? A manutenção já é muito complicada, a aquisição, então, nem se fala. Então, uma primeira pergunta em relação a se houve um reajuste no valor dessas tocatas desse ano para o ano que vem, e sobre o transporte, porque eu me lembro muito bem, quem acaba salvando isso, o vereador Chiquinho até comentou que foi uma emenda dele, né, vereador Alex, hoje mais cedo, na reunião da LOU, da PPA. Então, eu queria saber se foi destinado ou se foi ampliado esse fornecimento de transportes para os grupos, para coral, para o congado, para as bandas, porque nos anos anteriores cai muito nas costas da Secretaria de Educação. Mas seria interessante que a Secretaria tivesse um orçamento próprio para estar dando um suporte maior para esses grupos. É só isso, no mais, agradeço. Parabenizo pela explanação.
Ok, vamos por assuntos. Quanto ao valor das tocatas, o que acontece? Nós tivemos um período aí que as tocatas não estavam sendo realizadas. Pandemia, situação que aconteceu. E já tinha-se um valor estabelecido antes do início da pandemia. E a previsão, sim, é que esse valor seja estudado, um valor de reajuste para o próximo ano. Né? Nesse ano, esse investimento dos 20 mil, ele pode ser usado. Foram as bandas que escolheram onde que elas iam usar os 20 mil. Eles apresentaram um plano de trabalho com as necessidades deles. Alguns estão usando para reforma de sede, outros para compra de instrumento, outros para pagamento de maestros. Então, foi dada uma liberdade a eles nessa ação dos 20 mil reais para que eles pudessem escolher aonde que eles precisariam fazer um investimento. Até por causa do período de pandemia, eles estavam muito tempo parados e dívidas se acumulando, problemas se acumulando, não tinham tocatas por causa da pandemia. Então, foi pensado esse projeto de 20 mil justamente por isso. Quanto ao transporte, existe sim já a previsão no orçamento, que é o transporte eventual. Porque nós temos hoje na Prefeitura Geral um transporte administrativo, uma cooperativa, mas já se colocou na Secretaria de Cultura e Patrimônio o transporte eventual justamente destinado aos grupos folclóricos e artísticos. Ok?
Sobre o orçamento, houve então um reajuste das tocatas desse ano para o ano que vem? Foi ampliado os valores?
Deixa eu esclarecer isso aqui. Vereador Zoroastro, nós, quando assumimos essa gestão, a gente veio com o orçamento da gestão passada. Nós, aí tinha um pequeno recurso para transporte e um pequeno recurso para tocatas. O que tinha no QDD, no quadro demonstrativo de despesa, era 201.300 para bandas, o que nós achamos também muito pouco. Era o que estava aprovado e destinado às corporações musicais, sociedades musicais. Então, nós pegamos esse recurso e dividimos, nós tiramos 1.300, reservamos 1.300 para a elaboração de um folder para divulgação do encontro de bandas, e pegamos 200 mil e dividimos para 10 bandas. Entendeu? Que dá 20 mil, exatamente 20 mil para cada um. Então, nesse recurso, ou seja, juntamos tudo para dar 201.300, isso quer dizer que tudo que tinha relacionado às bandas, nós distribuímos. É o que foi previsto na gestão passada para ser usado agora. Mas, independente disso, nós também estamos fornecendo van para as bandas mais distantes levarem seus maestros e seus músicos para ensaio nos distritos. Então, a banda de Santo Antônio do Salto, o maestro é de Cachoeira do Campo e nós temos vários músicos que são de Ouro Preto e tem músico até de Itabirito. Então, de 15 em 15 dias, tem uma van que leva os músicos e o maestro para ensaio. E a banda de Miguel Burnier, eles têm um programa lá com a Gerdau, que a Gerdau fornece para eles transporte e tudo mais. Só que, algumas vezes, eles necessitaram de transporte, além do que eles têm, eles necessitaram, algumas poucas não, bastante vezes eles necessitaram, e assim a gente ajudou. Inclusive, para poder incentivar essas bandas dos distritos mais distantes, né, e com uma carência maior. Não a banda, mas o distrito. No caso de Miguel Burnier, entendeu? Que é uma banda muito bacana, coordenada lá pela Ana, pela nossa amiga Ninha. Então, inclusive, nós levamos eles, Lilian, para a festa da Cavalhada em Amarantina. E eles ficaram super felizes. Nunca, e o que eles disseram foi isso, nós nunca somos lembrados, nós nunca somos valorizados. Enquanto uma banda de Ouro Preto ganha anualmente por 10 tocatas, a gente ganha por uma, duas, aqui, para tocar aqui mesmo, entendeu? Falei, agora vai ser diferente, todo mundo vai ser valorizado na mesma situação. Por quê? Porque só valorizando é que as pessoas veem a necessidade de se qualificar cada vez mais. Então, assim, o maestro da banda de Miguel Burnier, o seu Jerônimo, uma pessoa maravilhosa, muito simples, chegou e falou assim, nossa, rapaz, agora nós temos que ficar melhor do que nós já somos, porque nós estamos levando o nome de Miguel Burnier para fora de Miguel Burnier. Então, essa valorização da banda, ela vem com um recurso pensado de uma forma que valorize, de fato, financeiramente, para que ela possa se capacitar e melhorar. Então, a gente pensa, assim, numa ampliação e numa revisão desses valores de tocatas e dos transportes. Nós temos uma diretoria de promoção cultural que cuida exclusivamente desses grupos, né, e está sempre presente, sempre atento. Então, de fato, espero ter respondido aí sua pergunta.
Margarete, como é que está a situação quais são os projetos que estão sendo tombados, que futuramente vão virar patrimônios imateriais? Em que pé que está esses?
Então, nós há pouco tempo atrás, nós venceu aí, né, a equipe aí do Conselho de Cultura, e eu sou a gestora, o Anderson está comigo, nós temos vários representantes, depois eu passo para você falar um pouquinho. Então, assim, não é a Secretaria de Patrimônio apenas e sozinha que designa quais são os projetos que serão apresentados para tombamento e registro. Entendeu? Um deles eu apresentei aqui, que é o nosso, que é concreto, né? Que é o dossiê de tombamento da Estação de Engenheiro Correia. Por exemplo, eu queria fazer o registro das bandas como patrimônio imaterial. Mas eu não posso fazer isso, porque dentro da legislação municipal, as corporações musicais, elas já têm uma subvenção que é em folha, que está na folha da secretaria. Elas já têm um recurso próprio, não é isso? Então, eu não posso usar recurso do FUNPATRI para elaborar um dossiê de tombamento para uma instituição que já existe um recurso na fonte 100. Entendeu? Então, por exemplo, mas isso assim, é uma coisa que a gente ainda está estudando junto ao IEFA, mas eu queria muito também criar dentro do programa de registro e tombamento, pelo menos por ano, e vai chegar aqui para a votação de vocês, o registro de uma personalidade. Por ano, uma personalidade de Ouro Preto, registrada como personalidade do patrimônio cultural de Ouro Preto. Aí a pessoa tem um renome, E aí, assim, ela vai ser sempre lembrada numa publicação, nos registros, como, por exemplo, sim, a Olímpia. Né? Poderia começar por ela, de trás para frente. Né? E aí nós temos tantos outros importantes, e cada vez que nós avançarmos mais no tempo, tantos outros virão. Né? Agora, nós temos uma série de indicações. Então, assim, o Conselho de Cultura, cada membro do Conselho de Cultura leva uma sugestão para tombamento e registro. Entendeu? Então, por exemplo, o IFMG está sugerindo o chafariz Dom Rodrigo e o seu entorno. Entendeu? Para preservação, para salvaguarda. Tudo aquilo que é tombado e registrado pelo município é da responsabilidade do município promover a salvaguarda, a proteção. Entendeu? Então, assim, que mais que foi sugerido, Anderson?
O Conselho do FUNPATRI, que é o Fundo de Patrimônio, como ele é um conselho paritário, envolve várias entidades, IFAM, IEFA, Universidade Federal de Ouro Preto, Prefeitura. O que acontece? São várias ações, mas o fundo ele tem um limite de recursos anual. Ele não tem recursos ilimitados. Então, o que acontece? A gente, através dos conselheiros, através de ONGs, através de entidades, são apresentados os projetos. E o conselho vai definir, nós temos uma reunião agora no dia 17, que é a definição do plano de ação para 2022. Então, nós temos um limite de valor. Apresentam-se várias ações e o conselho vai definir a prioridade dessas ações. Os conselheiros todos têm voto e vão avaliar. Existe algum, por exemplo, o ano que vem já está num acordo pré-estabelecido o tombamento da estação de Engenheiro Correia, que ele vai entrar no plano do ano que vem. Como o desse ano já estava previsto o dossiê de tombamento do lucro de Novas Novas, que foi feito. E outras ações de tombamento vão aparecer, a gente tem a reunião no dia 16, e deve aparecer mais algumas sugestões. Dentro da avaliação e da aprovação dos conselheiros, isso vai entrar para o ano de 2022. Ok?
Ou seja, seja, os bens culturais e manifestações tombados e registrados dependem do valor do recurso, do montante do recurso que a gente tem e da votação do Conselho de Cultura, que tem representação de várias instituições municipais.
Com a palavra, a vereadora Lília França.
Sobre o tombamento da comunidade do Colombo, que nós solicitamos para vocês. Eu conversei com... Esqueci o nome dele, da Secretaria de Turismo. Não, o do Conselho da Igualdade Racial. Kedson. Ele falou que ficava irresponsável em levar essa pauta até vocês.
Ele, vereadora Lília, ele trouxe sim a pauta, mas para o tombamento, né? Porque aí o patrimônio material é tombado, o patrimônio imaterial é registrado, entendeu? Então, quando eu falo imaterial, é o intangível, são os saberes, os fazeres, os sabores, o doce de São Bartolomeu, a festa da cavalhada, entendeu? O queijo do cerro, por exemplo, tudo isso é o fazer. E isso é imaterial, é o intangível, é o que você não consegue tocar, né? Então, nesse caso, o Kedson nos trouxe, sim. Só que o seguinte, não é tão simples assim. É preciso que seja confirmada a veracidade histórica. Isso depende de uma pesquisa muito extensa. E, além da pesquisa histórica, uma pesquisa arqueológica, que pode durar meses e anos. Então, com base no resultado dessas pesquisas e a comprovação dos vestígios que vão comprovar essa veracidade de que ali foi uma área de quilombo, entendeu? É que a gente pode fazer o registro. E esse registro, ele não é feito a nível municipal, ele é feito a nível federal. Então, é mais importante, é mais beneficiário para o município ele ser tombado a nível federal, né? Está num âmbito muito maior, mas para tudo isso a gente precisa do desenvolvimento dessas pesquisas e desse trabalho, né, arqueológico, até para que você escave e ache alguma coisa, algum vestígio que te remeta ao passado, né, e ao cotidiano da vida de um cidadão num quilombo. Então, essas comunidades quilombolas, elas precisam ter, assim, eu não posso juntar um grupo aqui, ir para um lugar e dizer que ali é uma comunidade quilombola. Para ser considerado como comunidade quilombola, ela tem que ter uma história, ela tem que ter uma memória, e aí sim a gente buscar a identidade desse lugar para poder, então, fazer esse dossiê aí de tombamento da área ou o registro das atividades que são desenvolvidas nesse local. Certo? Olha, a Diretoria de Igualdade Racial, o Kedson, que é da cultura negra, mais voltado para a cultura negra, e o Danilo, que é voltado para a cultura indígena, eles têm feito pesquisas in loco, eles têm buscado registros, inclusive nós encontramos há pouco tempo um registro muito vasto, próximo ali na Serra da Capanema, próximo da mina lá que estão querendo reativar da Vale, que não é nem próximo da mina, assim, eu não sei da localização certa, mas acho que não está na área de atuação dessa mina, não. Só sei que na região de Capanema foram encontradas várias cavernas naturais, né, que eram esconderijos, pinturas rupestres, que eu posso até encaminhar para vocês verem. Tem espaços lá que possivelmente seja até um cemitério indígena, entendeu? Só que tudo isso demanda uma pesquisa mais a fundo, né? assim como as regiões dos quilombos. Então, nós acreditamos que no próximo ano, com a reforma administrativa e a organização, a melhor organização das secretarias, né, de cultura e de patrimônio, nós possamos contar com o apoio de outras instituições ou contratar serviços de arqueólogos para que a gente possa, então, fazer esse trabalho minuciosamente e comprovar essa veracidade histórica, então, para providenciar esses documentos de tombamento e registro.
Agradeço, Margarete.
Margarete, só mais uma pergunta, resumindo, assim, algumas pessoas estão me perguntando aqui, como é que está, agora voltando para a parte do patrimônio, essa fila dos projetos, se tá, como é que está regular, se tem muitos projetos em análise, só mesmo você comentar um pouco sobre isso, e gostaria também de aproveitar que estou recebendo aqui algumas mensagens e mandar um abraço para a Lara, que está nos assistindo aqui, está parabenizando também.
Bom, eu cumprimento a todos que estão aqui nos ouvindo e é com muita satisfação, muita alegria que eu digo que todos esses projetos aqui apresentados, eles estão em fase final de licitação. Só que, sim, é preciso passar por controladoria, procuradoria, contabilidade, aí volta na secretaria para depois ir para empenhar. Então, é um processo muito burocrático, e é um processo que deve ser feito com todo cuidado, entendeu? Prezando a economicidade para o município e a praticidade na elaboração do serviço contratado. Então, a gente tem trabalhado com muita presteza junto com esses setores todos, entendeu? Fornecendo as informações que nos são solicitadas imediatamente, para que esse ano ainda, e eu tenho fé nisso, né, Anderson, que a gente tenha aí licitado pelo menos mais umas 4 ou 5 obras. Esperamos que nada fique em resto a pagar. Agora, a gente depende também do andamento desses projetos lá no setor administrativo da prefeitura, nesses setores que precisam aprovar e verificar se não há nenhuma incorreção. Enfim, eu acredito que nós vamos encerrar o ano aí com vários projetos aprovados.
Perfeito. Deixei também o nosso abraço para o Kedson, né, diretor de Igualdade Racial.
Sim.
Vem desempenhando um belo trabalho. E ele, né, eu tive com o Kedson um pouco mais cedo, falou que não poderia estar presente hoje, mas outra oportunidade. Eu gostaria de convidá-lo, né, para participar aqui, vir aqui, falar um pouco na Câmara sobre o trabalho dele que ele vem desempenhando lá. Mais alguém gostaria de falar? Vereadora, vereador? Margarete?
Não, eu acho que bom, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 3559-3202. Estaremos à disposição para esclarecimento. O nosso maior patrimônio é o cidadão. E é a ele que nós devemos a nossa maior preocupação com a concretização do nosso trabalho. Então, o nosso maior patrimônio é o cidadão ouro-pretano e depois vem os bens culturais, né? Porque é muito importante que cada um de nós se faça guardiões desse patrimônio, porque nós somos os mais próximos e cabe a nós. Claro que o patrimônio é mundial, todo cidadão do mundo é responsável pela preservação de Ouro Preto, mas nós somos os guardiões, sem dúvida nenhuma, né? Eu agradeço, né, a oportunidade de falar um pouco aqui do nosso trabalho. Espero ter atendido aí a demanda e estarmos sempre à disposição. Podem contar conosco para o que der e vier. Agradeço a presença dos vereadores, da vereadora, de todos aqui presentes e um grande abraço a todos.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer a todos os funcionários da Câmara E sendo assim, eu declaro encerrada a 37ª audiência pública. Prestação de contas do primeiro semestre da Secretaria de Patrimônio e Cultura. Muito obrigado.